Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, KTO.com, Kempinski Laje de Pedra, PUC e Cartórios de Protesto. Luciano Potter, Kelly Matos e Paulo Germano.
10 horas e 8 minutos, começando mais uma semana. Não só um programa Timeline, mas mais uma semana de programa. Sejam todos bem-vindos. Agora, neste exato momento, chove bem fraquinho em Porto Alegre. A temperatura na capital é de 20 graus. Dia das Mães, Iguatemi, a cada R$500 em compras, concorra a um GWM Raval H6. KTO.com, onde a diversão acontece. Kempinski, Laje de Pedra, alma gaúcha e tradição europeia. Conecte Alumni, a comunidade digital de quem fez PUC-RS. Acesse PUC-RS-Alumni.com.br. O Alumni se escreve A-L-U-M de Maria, depois N de nariz e I de igreja. A gente, nós três aqui fomos.
Na medalhinha e tal.
Nos formamos na PUC e tem várias coisas legais. Mas esses dias eu fui pra uma sala lá estudar, sabia? Na biblioteca.
Tem várias vantagens.
Com a carteirinha.
As pessoas não sabem, é muito legal.
Fui lá, fiquei uma tarde lá numa salinha estudando. Coisa bonita falar isso, né? Eu fiquei estudando.
Não, olha o que é a marra da pessoa. Aí eu fiquei uma tarde estudando na universidade.
Sabe que eu fiquei estudando? Matemática. Pensar pros meus filhos que esses dias vieram me perguntar umas coisas, eu não sei fazer.
E a gente não sabe a conta.
Papai, como é que se divide frações?
Trancou tudo. Colchete, parênteses.
Trancou tudo. Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Eu tô com um protestinho sobrando lá em casa, eu esqueci de trazer, vai ficar com ele aqui no programa, usando o protestinho, sabe? Eu não sei se ficou um aqui, acho que não, né? Todo mundo levou pra casa, todo mundo se apaixonou.
Eu preciso te dizer, e desculpa, ouvinte, eu vou ter que contar, é que tu ficou super feliz que eram dois protestinhos pra ti, na verdade um era pra ficar no estúdio. Eu tinha que te contar isso.
É que eu tenho
em
dois
algum
filhos,
momento.
Né?
Eu sei. Não, tu fez correto. Eu faria isso pelos meus filhos também. Se fossem dois, né? Eu levei pro meu filho, claro. Mas aí eu me lembro que tu falou assim, empolgado. Ai, que legal que o pessoal mandou dois pra mim. Na verdade, um era pro estúdio.
Tá bom, eu trago o meu pro estúdio, então. Vocês podem deixar
com Não, eu sei que tu já tá dormindo com o teu. O Jazz vai ser mudado agora, neste exato momento, para Cravi Portaria Remota, seu condomínio com a melhor experiência de segurança e tecnologia. Lembrando que Cravi é com K. Se escreve com K. Tem toda uma tecnologia para você entrar no seu prédio, no seu condomínio, enfim. Abre a porta com o seu rosto. Tem aqueles armários inteligentes para guardar as encomendas que chegam. 24/7 que chama, né, PG? 24/7 dias da semana.
Isso.
Enfim, Cravi com K é a portaria remota que você tá precisando agora, neste exato momento. Bom dia, meus companheiros de programa. Kelly Matos e Paulo Germano.
Oi, Kelly.
Bom
Potter.
Dia.
Bom dia aos nossos ouvintes.
Começando semana com feriado, né? Apesar da previsão de chuva para toda semana... Mas trabalhamos, não nós, né, mas as pessoas normais trabalham dois para um quarta. Como seria boa vida assim, né? Trabalhar dois para um, trabalhar dois para um.
Eu tava ouvindo agora o Chu falar, né? Essa é uma semana de não muito trabalho aqui em Brasília, porque tem um feriado. Eu sei que é meio infantil ficar repetindo isso, né? Porque o trabalho dos deputados federais também se dá nos seus estados, né?
Às vezes até mais.
Né? Eles não trabalham somente em Brasília. Faz parte deste trabalho viajar, eu sei disso. Mas que pega mal, pega, né? Pega mal, né? Pô, quarta-feira é feriado, então ninguém vai para o Brasil.
Não vão.
Ninguém vai para o Brasil, não vota nada, não decide nada. É uma semana meio parada. Apesar de algumas decisões estarem ocorrendo nos seus redutos, enfim. Eu sei que é infantil. Mas pega mal, pega mal.
A gente já falou sobre semana de 4 dias, eu acho, né? Teve uma discussão até.
Várias empresas do
mundo já começaram a fazer. Mas imagina, trabalha dois para um. Olha,
aliás, sabe quem que inventou a segunda, terça, quarta, quinta, sexta? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta?
E 5 para 2.
Henry Ford, na década de 20. Do século passado, há 100 anos ele inventava isso. Era de segunda a sábado nas fábricas. E ele deu um dia a mais. E a galera voltava mais feliz pro trabalho. Certamente alguém deve ter inventado isso ou feito isso antes, mas quando uma grande empresa faz, ela meio que leva um monte de gente, né?
Criou
e aí
um
as
modelo.
Pessoas, as pessoas começaram a trabalhar menos, né? Um dia menos, mais dia de descanso, enfim. E lembrando que em 29 tem a quebra da bolsa, então ele estava preparado para isso, né? De alguma maneira, né? Todo mundo se ferrou lá, né? Em Nova York e a partir dali o mundo todo, mas enfim. Mas o cara tinha feito já a semana de segunda a sexta-feira e foi uma coisa que mudou o mundo. De alguma maneira.
Um beijo pra
ele. Não diretamente ele, né? O cara que fez a Belina e o Corcel.
Outro beijo.
Ele já tava morto, acho que não inventaram a Belina e o Corcel.
Que bom, a pessoa produz depois de morto. Esse é um grande cara.
Eu continuo escandalizado. A gente fez uma entrevista, Kelly Matos, na sexta-feira à tarde, no Gaúcha Mais, com um dos representantes do SENJ, o Sindicato dos Engenheiros, uhum. e depois eu fiquei lendo e refletindo sobre isso, e acho que a gente faz uma confusão hoje, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, de modo geral, entre liberalismo econômico e algumas regras básicas, né, especialmente de segurança, que precisam ser cumpridas por qualquer empreendimento, que eventualmente tem alguma... que é voltado para receber gente, especialmente para pessoas que vão dormir e vão morar, né, nesse empreendimento. Então, houve aquela flexibilização da Lei KIS, né, Kelly, que permitiu com que os empreendedores apresentassem uma autodeclaração para que, assim, escapassem de uma burocracia que era muito cruel mesmo, né, por parte dos órgãos públicos, e aí levava anos para as pessoas poderem empreender e colocar de pé os seus... negócios, e acho que esse aspecto da autodeclaração tem o seu aspecto que é defensável, né? Tem um ponto razoável, que é evitar que se passe muito tempo cumprindo ou procurando, né, ou aguardando especialmente os órgãos públicos para ver se todas as regras estão sendo cumpridas. Então o empreendedor diz, olha, eu garanto que o meu espaço aqui tem condições de operar e de receber esse empreendimento.
A ideia na origem não é ruim. A ideia na origem é desburocratizar e fazer com que milhares, centenas, milhares de empreendimentos possam acontecer, porque realmente a burocracia existe, a gente sabe disso, ninguém está negando.
É, mas qual é o ponto aqui, né, especificamente? No caso dessa pousada Garoa, onde 10 pessoas morreram em uma das unidades agora na sexta-feira, na madrugada de sexta-feira, ela funcionava, de fato, por autodeclaração. Potter, o que me chama atenção é que não há necessidade nessa autodeclaração de um profissional competente, ou seja, um engenheiro, um arquiteto, que diga, eu estou respaldando essa autodeclaração. Eu garanto que aqui, neste imóvel, há condições dessa empresa operar como uma pousada. Não tem isso. Quer dizer, o empreendedor apenas emite essa autodeclaração e o poder público confia, né, na sua boa-fé e assim autoriza. É inacreditável, Kelly, que não tenha um profissional responsável por essa autodeclaração que diga, olha, eu garanto, eu tenho condições técnicas de garantir que aqui é possível funcionar. Bom, aí uma pessoa, quando eu comentei isso na sexta-feira, me mandou uma mensagem e disse, tá, PG, mas aí tu vai exigir que o cara que vai abrir uma banquinha de açaí gaste, sei lá, R$2.000, R$3.000 para contratar um engenheiro que dê a ele essa garantia, né, de que o espaço dele é funcional, pode receber a operação de banquinha de açaí. Não, talvez na banquinha de açaí não precise disso, mas para uma pousada em que dezenas de pessoas vivem, moram, passam a noite lá, não tem explicação. Quer dizer, então essa é a confusão que me parece que se faz, né? Liberalismo econômico é necessário em muitos aspectos, os empreendedores e os empresários realmente padecem com a burocracia estatal, precisam ser compreendidos e liberados em alguns trâmites que talvez possam ser desnecessários, mas não se pode liberar uma pousada de apresentar garantias, de fato, de regras básicas de segurança, né? Então, essa flexibilização que se fez da Lei KIS, ela é nociva, ela é ruim, ela é equivocada justamente por isso, porque ela não garante a segurança de espaço nenhum. A gente está falando aqui de uma pousada, repito, não é de uma banquinha de açaí. Uma coisa, né, que ali eu tenho um consultório de psicologia. Aí eu, para não passar por toda a burocracia, eu digo, olha, eu autodeclaro que aqui no prédio onde eu estou tem um PPCI, tem um alvará e eu estou em condições de operar. E aí a prefeitura dá ok. Agora uma pousada, Kelly Matos.
Não tem cabelo.
É inacreditável. Então me parece que é isso que a gente precisa discutir. Quer dizer, ninguém está pedindo para retroceder completamente, né? Para que os empresários, os empreendedores precisam necessariamente se submeter a uma série de regras e esperar anos para que todos os órgãos estatais façam as vistorias que precisam ser feitas. Mas essa questão básica de segurança de quem eles vão abrigar, não é possível que não tenha um profissional, um engenheiro ou um arquiteto que ateste, né? Que diga realmente esse local aqui está em condições de operar. Não é possível isso precisa ser revisado, isso precisa ser debatido.
Bom, esse assunto, né, é um assunto que nos entristeceu muito e tem uma matéria muito legal do Humberto Trezzi, triste demais, né? Que ele foi no enterro de algumas das pessoas que morreram no incêndio.
Nossa, Tem que ali, ler,
ali,
viu, gente?
Ali ele conseguiu dar
a humanidade,
tamanho, né?
A dignidade.
O tamanho do sofrimento da dor completa, que é uma dor até pós-morte, né? Uma dor que continua, enfim.
Vamos mudar. Sobre, só para quem não pegou, Potter, as pessoas que tiveram os seus enterros, as suas despedidas, sem ninguém querido, ninguém, nenhum familiar, nenhum amigo, e a despedida foi acompanhada por profissionais da prefeitura, da assistência social. O ato de se despedir de amigos, a gente sabe, né? Nós perdemos um integrante desse programa e foi uma despedida. Aliás, ele estava de aniversário ontem, né? Faria aniversário ontem, o Davi. Deixar um beijo para Marcinho e para o Bernardo. Mas a gente usa esse ritual para enaltecer alguém, para mostrar o quanto aquela pessoa é importante. E nesse caso, a tristeza foi justamente essa, né? Parece que algumas vidas valem menos que as outras, que algumas pessoas, nem isso, nem esse momento elas têm direito. E as pessoas, claro, da prefeitura e da assistência social fizeram esse carinho e se despediram lá de quem morreu nessa pousada.
O nome desse programa é Timeline porque a gente muda para os assuntos gerais que estão perambulando pelas timelines do Brasil, próximos da gente aqui também, Rio Grande do Sul, claro, Porto Alegre, enfim, e do mundo. E um dos assuntos é que existe uma possibilidade, uma das maiores redes sociais do mundo, a que mais cresce no mundo, quer dizer, cresce de uma maneira mais consolidada, digamos assim, que é o TikTok, saia dos Estados Unidos porque não tem nenhum dono americano. Assim, é possível, não é? Mas não é o país da liberdade, não é? Enfim, como é que a gente discute isso? A gente teve que chamar o que a gente faz. O que o jornalismo faz? Vamos falar com gente que entende do assunto? Vamos chamar pessoas aqui que sabem do que está rolando para tentar passar para a gente algum tipo de panorama de se isso pode acontecer ou não? Então, por isso que a gente chama agora o Rafael Chaia. Ele é advogado especialista em direito digital. Rafael, muito obrigado pelo teu carinho, cara. Segunda-feira de manhã com a gente aqui.
Bom dia a todos, estou à disposição.
Tudo vamos bem. Lá. Rafael, vamos lá. É possível isso? Primeiro já de largada para ti. É possível que uma rede social feche? Né? A gente viu o Orkut fechar por outras maneiras, né? Mas é possível que o TikTok feche num país do tamanho dos Estados Unidos?
Vou ser bem sincero com vocês. Sim, é possível. Isso já aconteceu em outros países, isso já aconteceu no Brasil, inclusive. Se a gente for pensar, por exemplo, na China, o Google inteiro encerrou as operações na China em 2012. Aqui no Brasil, nós tivemos há alguns anos uma rede social chamada Secret, que permitia postagens 100% anônimas, que também foi fechada. Ela foi banida porque ela não cumpria com as regras mínimas de funcionamento dentro do Brasil. Não é de se espantar caso isso possa acontecer nos Estados Unidos, mas não é para agora, isso a gente precisa saber, tá? Esse imbróglio aí do TikTok tem um prazo de pelo menos 270 dias para poder ser resolvido no território americano.
Para a gente situar a discussão, assim, né, para quem... Acho que os ouvintes estão familiarizados, TikTok é principalmente, né, um aplicativo de vídeos na vertical, vídeos, conteúdo de engajamento. A plataforma entende que você gosta daquele tipo de conteúdo e fica te mandando, é quase que viciante, ou é viciante mesmo. Mas eu queria que você explicasse para a gente o porquê de os Estados Unidos estarem tentando, propondo ou querendo banir. É de fato e faz sentido o argumento de que a China, a empresa é chinesa, né? Agora não me recordo o nome, Potter, se tu lembrar o nome da empresa que é dona do TikTok.
É a ByteDance.
ByteDance, exatamente. Ela rouba os dados dos usuários? Ou esse é um argumento que entra aí na política e na discussão geopolítica mundial e não é bem assim?
A gente costuma dizer que esse é mais um episódio de uma extensa guerra fria digital que a gente está vivendo já há muitos anos.
Verdade.
Não é de agora, tá? Porque essa é a primeira vez que os Estados Unidos manifestam um desejo expresso de bloquear um aplicativo de outro país sob o argumento de segurança nacional. Esse argumento, ironicamente, já é utilizado pela China há muito tempo para bloquear aplicativos estrangeiros.
É verdade.
Então, por exemplo, essa semana a gente está discutindo essa questão da possibilidade do bloqueio do TikTok pelos Estados Unidos, mas a China, numa tacada só, bloqueou recentemente o WhatsApp, o Telegram, o Signal e o Threads, que é o concorrente ao Twitter mantido pelo Meta. E com um argumento de segurança nacional.
Mas a China, então, a gente pode chamar de democracia? A China, podemos?
Não.
E os Estados
Unidos?
Na internet, não. E os Estados Unidos, a gente pode chamar de democracia, sim.
Sim.
em tese.
A China trabalha com algo completamente diferente, que é o grande firewall. O que é o grande firewall? É o nome que a gente dá a um conjunto de leis e tecnologias que controlam o fluxo de conteúdo naquele país. É diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma abordagem completamente diferente. Primeira emenda, liberdade de expressão, etc. Por isso que causou tanta estranheza a manifestação dos Estados Unidos, no sentido de buscar o bloqueio do TikTok, sob o argumento de segurança. Aí você falou da questão da captura de dados, né? Eu já li os termos de uso do TikTok, eles de fato capturam uma quantidade muito grande de dados. O pessoal fala assim, ah, mas o Google também faz, o Facebook também faz, o TikTok faz mais. O TikTok, inclusive...
Você consegue dar um exemplo, professor? Para deixar isso. Assim, ah, ele capta... Eu, por exemplo, sou mãe, vejo muito vídeo de maternidade. É disso que a gente está falando ou de uma coisa mais profunda?
Não, muito mais profundo.
Vamos nessa.
O TikTok ele é capaz de monitorar, por exemplo, o seu histórico de navegação no navegador do celular. Ele é capaz de monitorar o histórico das coisas que você pesquisa no seu telefone. E em alguns trechos, inclusive dos termos de uso, o TikTok ele deixa claro que ele vai monitorar dados que não estejam definidos no termo de uso da plataforma. Ou seja, a gente nem sabe ao certo quais são de fato as informações que estão sendo coletadas ou não. Claro que a esmagadora maioria vai ser para alimentar o algoritmo da plataforma, para direcionamento de informação, etc. e tal. Mas fica essa dúvida de até quanto eles vão estar conseguindo pegar. Aqui no Brasil, a gente tem tranquilidade, por exemplo, de ter uma lei como a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem a NPD, que pode trabalhar nesse sentido. Os Estados Unidos não tem uma legislação de proteção de dados avançada como a nossa ou como da União Europeia. Então, nesse aspecto, no que tange a governança de dados, eles ficam um pouco, de fato, expostos. Porém, é aquilo que eu falei. Eu acredito muito mais em uma resposta dentro de um contexto de guerra fria digital do que, de fato, numa questão de segurança pública, já que o TikTok é um aplicativo que é usado muito mais por jovens e adolescentes.
Pois é, doutor Rafael, a minha dúvida é justamente essa. Ele é muito usado por jovens e adolescentes, mas são milhões, né, de usuários do TikTok nos Estados Unidos. E muita gente vive disso, inclusive, né? A gente tem essa nova figura do influencer, o influenciador digital. São pessoas que ganham dinheiro com o TikTok e com outras redes sociais, mas o TikTok acho que é a rede mais crescente, sem dúvida alguma, quando a gente fala nesses influenciadores digitais. Então tem uma pressão grande que, como a Kelly disse, né, na China isso não ocorre porque nem pode ocorrer, porque é uma ditadura, então as pessoas nem votam, né? Então me parece muito diferente nos Estados Unidos um presidente dizer, olha aqui, ó, não pode mais essa rede social aqui que vocês milhões usam, eu não quero mais, do que na China, porque na China o contexto político, né, Kelly, eu digo, os governantes, quem está no poder não vai mudar. Mas o Biden pode ser retalhado, claro, pelo eleitorado, justamente por tomar uma decisão dessa. Então a minha dúvida é justamente essa. O senhor acha que ele está fazendo um blefe, na verdade, para o TikTok? Ó, parem de nos incomodar, porque senão eu vou proibir. Ou o senhor acha que é provável mesmo que essa lei prospere e o TikTok venha mesmo a ser proibido nos Estados Unidos? Porque me parece que a pressão popular pode impedir isso, né?
Tem muita água para passar por baixo dessa ponte ainda. Se a gente for ver bem, ó, o prazo que foi dado foi de 270 dias, que são 9 meses prorrogáveis por mais 3 meses. Então, mesmo que não haja prorrogação, a gente só vai ter uma resposta final sobre isso em janeiro do ano que vem. O presidente da ByteDance já falou que não tem chances de vender o Bitcoin TikTok para uma empresa estrangeira. O presidente da ByteDance já falou que não vai vender o TikTok para uma empresa americana. Vai apelar para todas as instâncias jurídicas possíveis, já que a Constituição americana está do lado dele, e de fato está. Então, sim, pode ser encarado um pouco como um blefe, pode ser encarado um pouco como um movimento de demonstração de força. Eu, sinceramente, acho muitíssimo pouco provável que vá acontecer o bloqueio da plataforma. Eu não acredito que vá acontecer. E se for acontecer, não é para agora, seria no máximo, no mínimo, para janeiro do ano que vem. Até lá, muita coisa pode ter acontecido. Tem um pequeno detalhe que o pessoal não está discutindo. Existem normativas específicas na China que estabelecem que para que uma tecnologia chinesa possa ser vendida, depende de autorização do governo chinês.
Eita.
Mesmo, mesmo na remota hipótese do presidente da ByteDance chegar e dizer, ok, eu vendo o TikTok para vocês, o algoritmo do TikTok não entra no negócio. Então, ele pode vender a plataforma, mas não o algoritmo.
A editoria, de fato, não é tecnologia, a editoria é política. A editoria dessa discussão, dessa batalha que está acontecendo, e até pegando o que o PG falou, Potter, do Biden, é incrível que republicanos e democratas estejam... juntos, né, na mesma toada, assim, no Congresso americano, ambos cobrando e apoiando a lei do Biden.
Não, e aí eu aproveito, Rafael, já tem temos alguma verdadeira, notícia de que alguma coisa da segurança americana foi violada pelo TikTok?
Não que eu tenha conhecimento, para ser sincero. Eles sempre usam muito esse argumento do risco à segurança nacional com base em conjecturas. Ah, porque pode ter o acesso aos dados de milhões de cidadãos. Ah, porque pode haver um monitoramento inesperado das pessoas. Mas algo concreto, de fato, nunca foi apresentado. E isso acontece lá do lado da China também. A China usa o mesmo argumento, as mesmas razões. A diferença é que lá eles não dão os 270 dias, eles bloqueiam na hora. Então, assim, nunca houve nada de concreto nesse sentido. Nós sabemos que existem questões graves pertinentes à privacidade. Aí você pega, por exemplo, professoras como a Shoshana Zuboff, que escreveu um livro excelente, A Era do Capitalismo de Vigilância, em que fala sobre essa nova economia que foi construída sobre os nossos dados. Tudo bem, isso é uma questão de privacidade, isso é uma questão de direitos de personalidade, mas não de segurança nacional. Para ser uma questão de segurança nacional, só se você conseguir me demonstrar, por exemplo, que algum agente público, algum chefe de Estado, algum representante da Câmara dos Representantes do Povo, que é o Congresso americano, está sendo espionado por meio do uso desse aplicativo.
Sim, sim. É porque na campanha presidencial, né, todo mundo que era democrata na campanha foi proibido de usar o aplicativo. Aliás, tinha que apagar o aplicativo dos celulares, né?
E na campanha, no Trump ainda, não sei se tu vai lembrar desse episódio, os jovens americanos marcaram para dizer que iam no comício do Trump. Isso. E aí o comício ficou vazio. Aí lá atrás, isso, o Trump queria proibir o TikTok por causa desse episódio específico. Veja que também tem tanto elemento,
usado,
né?
Mas aí é usado de uma outra maneira, né? Bom, a gente está conversando com o Rafael Scheier, ele é advogado, especialista em direito digital. E acho que a primeira pessoa que eu converso, Rafael, que me diz que leu os termos e condições. Né? Eu nunca conversei com ninguém que leu termos e condições na minha vida. Tipo assim, então, vamos aproveitar isso. A gente fala muito de privacidade, fala muito de dados. E isso fica no ar e parece que todo mundo sabe o que é isso, né? O que essas empresas sabem da gente, Rafael? O que a gente entrega para elas dia a dia?
Olha, tá mais fácil eu dizer para vocês o que elas não sabem. Porque a partir do momento que você trabalha hoje com algoritmos, você trabalha hoje com tecnologias, por exemplo, como Big Data, hoje a gente está entregando basicamente geolocalização, a gente está entregando hábitos de navegação, ou seja, o tipo de pesquisa que a gente faz, o tipo de link que a gente clica, os interesses que a gente demonstra. Existem plataformas, isso já está comprovado já em diversas instâncias já, que fazem a captação até mesmo ambiental. Existe a questão da captação ambiental, para quem tem, por exemplo, assistentes virtuais em casa. Tá.
Captação ambiental, elas estão ouvindo e nos filmando.
Está te ouvindo o tempo inteiro. O pessoal acha, por exemplo, assim, não, o meu assistente virtual ele só me ouve quando eu chamo o nome dele. De forma nenhuma, meu amigo, ele está te ouvindo 24 horas por dia, até porque nós...
Alexa, sua sem vergonha.
E eu achando a Alexa uma...
Alexa,
uma
eu queria dar nome aos bois, mas ela está te ouvindo 24 horas por dia. Nós tivemos um curiosíssimo caso, inclusive, um caso de violência doméstica nos Estados Unidos, em que a prova de que o marido cometia os atos de violência contra a esposa foi a captação ambiental da Alexa.
Opa, mas então...
Foram fornecidas as gravações que serviram como prova de que ela estava sendo vítima de violência doméstica.
Pois é, doutor Rafael, a gente percebe muito claramente, né, Kelly, por exemplo, a gente está conversando em casa, eu estou com a minha esposa conversando e eu menciono a marca de um tênis. que eu tô com vontade de comprar. Pô, eu abro o celular, tá um anúncio do tênis ali
tá, na minha frente. Mas tu foi ouvido ou tu um dia já foi no Google e botou? Às vezes bota no Google.
Ah, acho que ocorre casos muito claros, o doutor Rafael pode falar melhor pra gente, né? Em que a gente, eu não me lembro de ter ido no Google antes. Eu comentei e na próxima vez em que eu abro o Google ali, ou determinado site, aparece o anúncio desse tênis que eu comentei ali privadamente com a minha esposa. A minha dúvida é essa. Se eles, claro que para as redes sociais é bom ter acesso a esses dados nossos todos, localização, interesses, redes de amizade, claro que eles conseguem vender qualquer coisa isso. Com maior facilidade. Agora eu queria que o senhor explicasse para a gente, doutor Rafael, por que isso é ruim para nós? Por que é de uma maneira clara, por que é tão ruim que eles tenham acesso a tudo isso para a gente? Porque em princípio está só aparecendo um anúncio ali para mim sobre algo que eu comentei, mas por que isso pode ser negativo?
Isso é excelente essa pergunta, porque a gente sempre pensa assim, ah, é só propaganda. A partir do momento que uma rede social ela começa a construir o seu perfil por meio de coleta de dados, big data, etc., existe a possibilidade real daquilo que a gente chama de controle informacional em larga escala. Em 2012, o Facebook ele publicou um estudo, esse estudo existe para quem quiser pesquisar, que fala sobre a possibilidade do chamado contágio emocional. O que o Facebook fez? Ele pegou um conjunto de 650 mil usuários, sem consentimento informado, e ele começou a manipular as informações no feed. O Facebook literalmente conseguiu induzir depressão em metade dos usuários.
Meu Deus.
Qual era a intenção deles fazerem isso? Provar a existência do chamado contágio emocional. O que é o contágio emocional? Eu, por meio da manipulação de informações dentro de uma plataforma social, posso manipular o seu pensamento, a sua opinião e a sua emoção. Onde que isso foi usado? Caso Cambridge Analytica em 2016, que as pessoas parece que já esqueceram. Em que uma empresa, Cambridge Analytica, que era uma empresa ali de assessoramento para a parte política, utilizou a API do Facebook para manipular as informações que apareciam no feed de vários usuários, para dessa forma conseguir fazer com que eles construíssem opiniões sobre determinados temas, inclusive o Brexit. Existe uma discussão hoje sobre o papel que a manipulação informacional em razão do Big Data tomou sobre os usuários na época do Brexit. Como isso pode ter influenciado as pessoas que votaram pela saída da Inglaterra, do Reino Unido.
Mas aí teria ajudado a Inglaterra a sair da União Europeia, não a ficar.
Teria ajudado.
A sair.
Teria influenciado a sair.
Isso, tá, então... O que me garante que isso não está acontecendo com a gente aqui no Brasil, quando a gente faz as nossas escolhas, achando que a gente está fazendo as escolhas com base nos nossos argumentos e vivências e etc.
Absolutamente nada. Se a gente não tiver o cuidado de saber nós mesmos filtrarmos as informações que a gente recebe, nós estamos absolutamente suscetíveis a uma manipulação informacional em larga escala. Esse é o lado obscuro dos algoritmos, do Big Data, da privacidade, porque a gente não sabe o tipo de informação que a gente vai estar recebendo.
Mas não é tudo dentro de uma bolha, doutor Rafael? Não é tudo, as pessoas não recebem só aquilo que alimenta elas? Porque o que o Facebook fez foi uma quebra disso, né? As pessoas começaram a... Porque, na verdade, tem uma lógica de vida, né? A gente sempre se cercou de pessoas que concordam com a gente. Esquece a internet.
Sim,
mais ou grupos, menos é assim. É quase insuportável tu viver todo dia discutindo com pessoas, né? Tipo assim, então a gente meio que, não vou mais procurar esse casal aqui. Fui numa janta, deu tudo errado. Não vou mais na casa, no carro. Não vou mais na casa desse cara. Não vou mais, não quero mais discutir isso aí. E o algoritmo meio que seguiu a vida, né? Mas como ele colocou nesse estudo um monte de gente pensando diferente, começaram a aparecer posts que discordavam, as pessoas começaram a ficar tristes, algumas chegaram na depressão, enfim. Mas não é exatamente assim que funciona, igual a vida real, não é? A bolha não é o que é a realidade humana há 16 mil anos, há 20 mil anos, não é assim que a gente cresceu até agora e as redes sociais só copiam isso, continuam nos colocando em bolhas porque sempre foi assim?
Eu concordo com você, mas eu vou só trocar uma palavra. Eu não digo que as redes sociais copiam, eu digo que as redes sociais, elas agravam.
Elas aprimoraram algo não tão legal.
Acentuaram, a gente pode dizer. Tem um pesquisador chamado Eli Parisier, em 2018, ele falou sobre esse fenômeno das câmaras de eco ideológicas, para reverberar as mesmas ideias, etc. que é um fenômeno que é reforçado por um outro autor chamado Lipovetsky, que fala sobre o fenômeno da hiperindividualização. O que acontece é que, como a gente começa a receber muita informação personalizada, muita informação voltada para nós como usuários, a gente meio que vai se colocando no centro de tudo. E aí fica confortável para a gente, por exemplo, só consumir aquilo que nos agrada. A gente só vai querer conviver com ideias que a gente aceita, a gente só vai querer conversar com pessoas que pensam como nós, e aí a gente começa a quebrar um pouco aquela questão da pluralidade, da diversidade, que estão definidas lá no artigo 2º do Marco Civil da Internet, que fala que a internet ela precisa ser plural, precisa ser diversa, aberta, participativa. Então, assim, concordo que, de fato, sempre houve uma polarização,
Não uma polarização, professor, mas assim, a turma sempre andou com a turma.
Uma busca de andar com quem que a gente pensa parecido.
Essa câmara de eco, ela sempre existiu.
Sim.
A internet simplesmente acentuou isso.
E aí chegamos numa polarização.
A sua turma estava onde?
Entendi.
A sua turma estava na escola, a sua turma estava no trabalho, a sua turma estava no seu bairro, a sua turma estava na rua. Na internet agora, a turma está no mundo inteiro.
Doutor Rafael... O senhor falou sobre algo muito interessante. A minha pergunta foi, né? Por que que isso é ruim para nós, né? As redes sociais terem acesso a todos os nossos dados. Aí o senhor falou que um dos pontos é que o Facebook já comprovou isso, inclusive, né? Deles manipularem informações, entregarem para a gente de maneira que a gente tire conclusões ali que não são necessariamente fundadas na realidade ou pelo menos no bom senso. A questão, e aí, Kelly, olha que interessante isso. Isso é um fenômeno estudado por estudiosos da comunicação há muitos anos, que é ninguém acha que é influenciado pela mídia. Uhum. Sempre o outro é, né? Então as pessoas odeiam a Globo porque a Globo influencia os outros. Não eu. Nunca eu.
Porque eu sou muito esperto.
Exatamente.
E eu me desenculo.
As pessoas odeiam o Mark Zuckerberg porque o Mark Zuckerberg influencia os outros. Não eu. Nunca eu. Então, isso que eu queria que o senhor analisasse dentro do possível sobre... Eu repito a minha pergunta. Por que que isso é ruim para mim? Então as pessoas que estão nos ouvindo, elas certamente estão dizendo: ah, mas isso aí do Mark Zuckerberg ou do cara do TikTok manipular as informações e entregar de um jeito que possa ser ruim, isso aí é ruim para os outros. Eles é que vão receber essas informações de uma maneira errada e vão ser influenciados pela manipulação, né? Eu não. Eu nunca sou influenciado. A mídia não me influencia, não tem esse poder sobre mim. Eu queria que o senhor explicasse. Mesmo esse cara que acha que não tem, que não é influenciado, que é o caso de todos nós, por que que é ruim para ele essas mídias terem acesso a todos os dados dele?
Gente, é uma questão de direito de personalidade. Uhum. A gente sempre ouve muito assim aquela colocação: ah, eu não tenho problema nenhum com a privacidade porque eu não tenho nada a esconder. Meu amigo, se você não tem nada a esconder, então você está permitindo a relativização de um direito e garantia fundamental. Hoje começa com a sua privacidade, amanhã podem ser questões de intimidade, questões de liberdade de expressão, questões de segurança jurídica. Então, você tem que saber que a sua privacidade, acima de tudo, tem que ser mantida, porque esses dados poderão ser utilizados não só pelo Estado para fins diferentes ou para uma empresa, para fins próprios dessa empresa, para interesses da própria empresa, mas também são informações que podem e vão ser utilizadas contra você como usuário. Nem que seja só para um fim publicitário, mas vão ser utilizadas para manipular sua informação. Como você falou: ah, mas eu sou imune a isso, ninguém me manipula. Gente, exatamente a pessoa que fala que não é manipulada, em algum momento já foi manipulada sem perceber, porque a manipulação ela é no subconsciente. Ela não é uma manipulação consciente. Você não sabe que está sendo manipulado. Esse é o ponto, muitas vezes. Perfeito. E se a gente for começar a fazer aqui uma digressão histórica... Eu posso puxar desde eventos da Primavera Árabe de 2011 até, por exemplo, as recentes questões relacionadas à nossa pandemia. Houve manipulações de todos os lados para fins bons e ruins. Então, a gente precisa estar atento a questões que, por exemplo, antes eram tomadas como verdades absolutas e que hoje, por exemplo, a gente já olha com um olhar crítico e fala: não é bem assim. Isso é uma demonstração clara de que há uma manipulação, usando os nossos dados, usando as nossas informações, usando mais do que aquele capitalismo de vigilância da Shoshana Zuboff, mas usando de fato informações que compõem a nossa personalidade. Existe algo que, inclusive, agora é um ramo novo que o pessoal está discutindo, que são os neurodireitos.
Uhum.
E aí vai ser bem mais delicado do que a gente imagina.
E aí a gente vai ter que te chamar no outro dia para falar sobre isso, porque agora a gente não tem tempo para mais nada, professor. A gente vai precisar mais do senhor aqui.
Não, olha, gente, o senhor alugou um apartamento e na nossa cabeça.
E o senhor acabou de aceitar o termos e condições do timeline agora aqui, sem lê-lo. Certo?
Mas, ó, uma curiosidade. Foi por ler os termos e condições do TikTok, por exemplo, que eu nunca instalei o TikTok no celular.
É que se eu acho que se eu ler termos e condições, eu saio da internet, enfim. Professor, obrigado.
Não, sai da internet.
Eu acho que sim. Hoje, tá, mas só para o professor, já que o senhor leu, qual é os aplicativos que o senhor continua para eu continuar também?
Essa é a questão.
Dá para ficar no WhatsApp?
Você não lê os termos de uso para escolher o melhor. Você lê os termos de uso para concordar para quem você vai abrir mão das suas informações. Hoje, basicamente, eu só tenho Instagram.
O senhor não tem WhatsApp?
Não, WhatsApp eu tenho.
Ah, tá.
Sim, que ter, não adianta, é obrigatório. Mas, assim, de rede social, o Facebook está inativo, o Twitter está inativo, o YouTube está inativo. A única que está ativa hoje é o Instagram.
Bom, professor, o senhor agora transformou a semana das pessoas numa semana muito melhor. Muito, muito, muito obrigado pelo seu carinho. Volte sempre ao Timeline. Obrigada, até mais, bom trabalho.
Muito boa a conversa.
Fico à disposição, gente. Muito obrigado. Até mais.
Que Rafael Chaia, advogado especialista em direito digital. Nós vamos pro intervalo.
Deletar tudo.
Vamos pro intervalo agora.
Agora? Exatamente. Tu não fala mais
no próximo
comigo,
bloco,
eu não vou falar.
No próximo bloco, o assunto é maravilhoso. Tem duas gaúchas morando no McDonald's no Rio de Janeiro. Volta com o Timeline, são 10 horas e 49 minutinhos. Voltamos com o Iguatemi. Dia das Mães Iguatemi, com R$500 em compras, você concorre a um GWM Raval H6 0km. Tá faltando emoção por aí? Então acessa kto.com, faz o teu cadastro e divirta-se com as probabilidades onde a diversão acontece. KTO, site para maiores de 18 anos, é para brincar na KTO, jogar com responsabilidade. A simplicidade é o último grau da sofisticação e isso você encontra no Kempinski Laje de Pedra. O site é lajedepedra.com.br. A vida é sobre reconexões. Na PUC-RS você faz memórias e amigos e na Connect Alumni PUC-RS e na Connect Alumni PUC-RS vai poder continuar fazendo tudo isso. Acesse PUC-RS-alumni.com.br. Eu vou fazer um pedido para a galera do comercial aqui, para não escrever mais que eu me perco. Faz a sigla mesmo como
a
é que
pronúncia.
É, porque fica aqui escrito, ó, BR, eu sou um imbecil, a culpa é minha, não é de vocês. Mas enfim, pucrsalune.com.br. E tá rolando um sorteio no Instagram, @cartoriosdeprotesto_rs, para ganhar o protestinho de pelúcia. Corre lá para participar. Cartórios de Protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Mudamos o dias, por favor, para Racon. Planeje seu investimento milionário com o Prime da Racon Consórcios. Acesse rbs.racon.com.br. Vamos ao Rio de Janeiro. Pedro Bonenberger, repórter da CBN Rio, que já entrou com a gente algumas outras vezes aqui. Que história é essa, Pedro, já que foi tu que descobriu, de duas gaúchas morando no Leblon? Só que um detalhe, no McDonald's.
Dentro
dele. Bom dia, Pedro.
Bom dia, pessoal. Luciano, Paulo, Kelly, bom dia a todos os ouvintes da Gaúcha. Uma história, no mínimo, inusitada, né, pessoal? A gente deu essa matéria aqui na última quinta-feira, aqui na CBN Rio de Janeiro, trazendo mais detalhes, né, sobre essas duas mulheres. Uma história que já vinha no próprio bairro do Leblon, aqui na Zona Sul, tomando corpo, né? E foram os próprios moradores que trouxeram indagações. Quem são essas mulheres? E aí a gente foi investigar. O que nós descobrimos foi que são mãe e filha, duas gaúchas, inclusive, né? A Bruna é filha, tem 31 anos, e ao passo que a mãe dela tem 64 anos, a Suzane. Elas estão aqui no Rio de Janeiro, segundo elas, há pelo menos 8 anos, e nós apuramos que nos últimos 3 meses elas estão no McDonald's do Leblon. A rotina se repete todo dia, pessoal. Elas continuam hoje lá, inclusive, ainda, tá bom? Elas esperam a loja abrir. É um McDonald's que tem ali seu funcionamento entre 5 horas da manhã e até Ele fecha às 5 da manhã, perdão, e reabre às 10 da manhã, então funciona até de madrugada, até bem tarde, e elas estão ficando ali dentro da loja. Enquanto a loja está fechada, elas ficam do lado de fora. Quem está vendo aí a imagem na nossa tela do YouTube, acompanha, tem malas, né? São 5 malas grandes que elas ficam com essas malas do lado de fora até o McDonald's reabrir. E quando a loja reabre, elas ingressam a essa lanchonete e é ali que elas fazem as refeições, parte da higiene no banheiro da loja.
Pedro, qual é a moral da história? O que é? São moradoras de rua que optam por ficar no McDonald's durante o dia, é isso? Porque tem ar-condicionado. O que é?
Cara, a gente acompanhou essa história por mais de 20 dias. E o que a gente conseguiu apurar é o seguinte: são mãe e filha que têm um histórico de calotes em aluguéis, tanto em Porto Alegre, de onde elas são, no Rio Grande do Sul, mas também aqui no Rio de Janeiro. Calotes em hotéis, calotes em aluguéis, em quartos alugados, em apartamentos, e elas foram sendo despejadas de local em local. Aqui no Rio de Janeiro, a gente conseguiu apurar que elas já passaram por vários hotéis onde deram calote, passaram até pela rodoviária do Rio, onde elas ficaram por alguns meses, pelo Galeão, Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, e no último local, a Cruzada São Sebastião, que é um condomínio popular aqui que fica no Leblon, elas foram despejadas ali e foi aí que elas foram parar no McDonald's. O que é que elas dizem oficialmente? Elas não querem gravar entrevista, mas em conversa com a gente lá nesses últimos dias, estão dizendo que elas queriam encontrar um apartamento para alugar no Leblon por até R$1.200. Gente, o Leblon é o metro quadrado mais caro do país. A partir de R$4.000, R$5.000, você acha apartamento pequeno ali de um quarto só. Então é uma realidade praticamente impossível, né? E aí a gente foi apurar essa história melhor, descobrimos esse histórico de calotes aí no Rio Grande do Sul, aqui no Rio de Janeiro também. Tudo leva a crer, Luciano, que elas chegaram nesse lugar depois desses vários despejos.
Estão dormindo onde agora?
Daí na calçada?
É na calçada e também dentro da loja, eventualmente. A gente já viu elas
dormindo. Eu digo o horário que fecha, né? O horário que tu disse, né? Das 5 às 10 fecha, e daí elas ficam dormindo na calçada. Ou, de repente, estão acordadas daí.
Exatamente, né? De 5 da manhã até 10 da manhã elas ficam na calçada, vão se revezando ali até para cuidar dessas malas que elas têm, e depois elas entram na loja e dormem ali também. Então elas dormem na mesa, dormem ali, é difícil, né? É uma situação de rua, né? De vulnerabilidade.
Morador de rua,
então,
a gente chama o nome disso,
mas
né?
Mas elas têm uma renda, Pedro, porque elas devem pagar para comer no McDonald's, né?
Chama atenção duas coisas especialmente, pessoal. Primeiro, elas não aceitam ajuda de ninguém. Nem de moradores, nem de empresários, nem da polícia. Eu mesmo mandei assistência social da prefeitura lá algumas vezes e elas sempre recusam a ajuda da assistência social. Por vezes são até agressivas com as pessoas que querem ajudar elas. Então, isso chamou a atenção. E em relação a essa questão do custeio, elas têm sim uma fonte de renda. Inicialmente, o que nós apuramos é que o pai da Bruna, o marido da Suzane, estaria fora do Brasil, na Europa, e mandaria uma quantia financeira para elas mensalmente. Então é isso que ajudaria a manter isso por ali, mas é isso, elas recusam a ajuda de todo mundo e têm algum dinheiro para se manter nas suas refeições básicas, né? Comprando no McDonald's, em padarias, supermercados ali da região,
pessoal. O Rio é muito perigoso, né, Pedro? A gente acabou o programa agora aqui, mas a última questão, o Rio é muito perigoso, na rua não há problema para elas dormirem, então.
O Leblon é um bairro onde a segurança é um pouco mais reforçada, né? É um bairro nobre aqui, sim, do Rio de Janeiro, como eu disse, é um dos bairros com o metro quadrado mais caro do Brasil. Elas dizem que essa segurança é, sim, uma preocupação delas. Que no Leblon elas se sentem um pouco mais seguras. Mas, de fato, chama atenção, porque, enfim, os índices de assalto, de furto, né? E até mesmo de violência em algumas regiões do Rio são elevados. A gente noticia sempre por aqui, vocês acompanham também daí. E chama atenção que até hoje elas parecem não ter passado por nenhuma situação desse tipo. As malas continuam com elas, né? Não foram furtadas nem nada do tipo.
Sim. E não vai dar tempo, mas depois da tua reportagem, encheu o McDonald's, né? A gente viu fotos de uma galera indo ver o que estava acontecendo.
Virou atração,
cara,
Pedro. Cara, o mundo, ele tá de ponta cabeça mesmo.
Triste, enfim, a situação, né?
Pedro Ballenberger, muito obrigado pelo seu carinho com a gente aqui. A gente vai precisar de ti na semana que vem. Nós vamos fazer o boletim das gaúchas no McDonald's do Leblon. Aí tu vai entrar com a gente semanalmente.
Se fala numa próxima.
Valeu, cara.
Combinado,
obrigado.
Viu? Conta
valeu,
pra gente.
Pedro. Valeu. Pedro da CBN Rio de Janeiro contando a sua... Ele que descobriu a sua história.
Que loucura, né?
Barbaridade. Tô indo. O McDonald's mais perto. Tchau.
Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, KTO.com, Kempinski Laje de Pedra, PUC e Cartórios de Protesto.